estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 15 de julho. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, continuamos com muito calor, 33 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, de hora e meia, 90 minutos, portanto, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde diz que a China deve uma explicação ao mundo sobre a origem do coronavírus. 10 mil soldados sul-africanos já patrulham zonas afetadas por distúrbios. O número poderá ascender a 25 mil. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Angolanos que fogem da seca e fome para a Namíbia pedem bilhetes de identidade desse país. Temos reações. Prisões no Kwanza Sul superlotadas em mais de 50%. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, deu à China para cooperar mais abertamente com as investigações sobre as origens da Covid-19, afirmando que uma explicação é devida aos milhões de pessoas que sofreram e morreram da doença. Numa conferência de imprensa, o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a China tem que ser mais aberta e transparente e fornecer mais dados sobre o que se passou nos primeiros dias após a descoberta do vírus. Adhanom Ghebreyesus disse que a OMS e os seus funcionários continuam em contacto com a China para obter respostas, acrescentando acreditar que haverá uma melhor cooperação no futuro. A OMS enviou uma delegação à China no início do ano que determinou que o coronavírus tinha a sua origem em animais, mas muitos, incluindo o presidente americano Joe Biden, disseram que a investigação foi insuficiente e inconclusiva. 10 mil soldados sul-africanos estavam esta manhã a patrulhar ruas em diversas partes da África do Sul para tentar controlar a onda de violência e pilhagens, disse um membro do governo sul-africano. Ontem, o ministro da Defesa tinha anunciado que 25 mil soldados iriam ser enviados para patrulhar zonas mais afetadas nas províncias do KwaZulu-Natal e Gauteng. Em Joanesburgo e Durban, cidadãos iniciaram a limpeza de ruas em zonas atacadas pelos manifestantes que pilharam lojas e incendiaram edifícios e veículos. Na Etiópia, membros da etnia Amara estão a juntar-se em milícias numa mobilização em massa organizada por entidades oficiais da região Amara para combater rebeldes na região de Tigré. Nesta região, as Forças da Frente Popular de Libertação lançaram ontem uma ofensiva contra forças do governo etíope e milícias amaras no sul do Tigré, que faz fronteira com a região de Amara. No Haiti, o chefe de segurança do presidente assassinado Juvenal Moïse, Dimitri Erard, foi hoje preso depois de não se ter apresentado ontem na Procuradoria-Geral. Porta-voz da Polícia Nacional do Haiti, Marie-Michel Verrier, disse ao jornal americano New York Times que os responsáveis de segurança da presidência foram convocados. Jean Laguel Civil, coordenador de segurança do presidente, também não se apresentou na terça-feira. As autoridades continuam a avançar nas investigações e entre os suspeitos que estão foragidos encontra-se Joel John Joseph, um ex-senador do Haiti. O diretor-geral da Polícia Nacional, Leon Charles, afirmou na noite de quarta-feira que o assassinato de Jovenel Moïse foi planeado em São Domingo, capital da vizinha República Dominicana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se hoje com a chanceler alemã Angela Merkel, naquilo que é provavelmente a última visita oficial de Merkel aos Estados Unidos. Há 16 anos no poder, Merkel planeia reformar-se após as eleições de setembro na Alemanha. Entre os tópicos em discussão está a questão do gasoduto que transporta gás da Rússia para a Alemanha, algo que os Estados Unidos se opõem, afirmando que põe em risco a segurança europeia ao tornar os países da Europa mais dependentes da Rússia. Um porta-voz de Merkel disse que em discussão estarão também as relações com a China, que mantém fortes ligações comerciais com a Alemanha. Entretanto, na Alemanha, o mau tempo que provocou inundações e o desabamento de casas no oeste do país causou pelo menos 42 mortos, isto segundo um novo balanço divulgado hoje pela polícia e serviços de socorro. A chanceler alemã Angela Merkel declarou-se hoje chocada com a severidade das inundações na Alemanha, disse um porta-voz do governo. A Rússia proibiu hoje a agência de notícias de investigação PROACT, afirmando constituir uma ameaça à segurança nacional. A decisão enquadra-se numa campanha contra meios de informação independentes antes das eleições de setembro e que a Rússia considera serem financiadas pelo estrangeiro para fins hostis. A Procuradoria disse que a PROACT constitui uma ameaça à ordem constitucional e segurança, afirmando ser uma organização não-governamental baseada nos Estados Unidos. As autoridades russas classificaram também de agentes estrangeiros 8 jornalistas, incluindo repórteres da PROACT e da Open Media. O governo de Cuba anunciou o levantamento temporário de restrições às quantidades de alimentos e medicamentos que viajantes podem trazer para o país sem impostos alfandegários, isto numa aparente cedência às exigências dos manifestantes que saíram às ruas em várias cidades na semana passada. O levantamento de restrições estará em vigor até ao fim do ano, caso as autoridades reexaminarem a questão. De momento, contudo, há poucos voos a seguirem para Cuba devido às restrições de combate ao coronavírus, pelo que o impacto da decisão deverá ser pouco. Cerca de 200 pessoas foram presas durante as manifestações e o Ministério do Interior disse que algumas vão ser levadas a tribunal por incitamento à violência, assaltos e danos à propriedade pública. Um conhecido jornalista holandês que investigava crimes no país e que foi baleado na semana passada morreu no hospital, disse a sua família. Peter de Vries foi atingido por 5 tiros quando saía de uma estação de televisão no passado dia 6. A polícia prendeu um cidadão holandês, de 21 anos de idade, que se suspeita ter disparado os tiros, e um polaco acusado de ser o condutor do carro usado para a fuga do atirador. De Vries estava envolvido na investigação de um alegado líder de uma rede de drogas. 2 outros jornalistas que investigavam crimes, Giorgio Karaivas, na Grécia, e Jan Kuciak, na Eslováquia, foram assassinados este ano.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nós aqui na Voz da América já abordamos anteriormente a imigração de milhares de angolanos do sul do país para a Namíbia para fugirem à pobreza, à fome e à seca. Agora o jornal The Namibian diz que muitos deles estão a tentar obter cartões de identidade da Namíbia. Muitos angolanos, disse o jornal, começaram a deslocar-se para centros de registros no norte da Namíbia depois das autoridades dizerem que sobas locais deveriam registar pessoas sem documentos nas suas aldeias e submeter os nomes para serem registados. Atualmente, disse o jornal, há muitos angolanos em Hoanguena, Omusátio e Cunena. Muitos deles sem sequer terem documentos de identificação de Angola, alegando estarem na Namíbia há muitos e muitos anos. As autoridades da Namíbia, disse o jornal, frisaram que só poderão ser naturalizados cidadãos aqueles que entraram na Namíbia entre janeiro de 1978 e 1990. Como os ouvintes sabem, o presidente João Lourenço esteve recentemente no sul do país para estudar a mitigação do problema da seca e a fome que provoca essa imigração ilegal para a Namíbia. O Armando Chicoca diz-nos que o líder da UNITA na província do Namibe, Vitorino Silepo, manifestou ceticismo quanto aos resultados da visita e abordou a questão da imigração de angolanos para o vizinho país da Namíbia.
Vitorino Silepo, dirigente do Partido do Galo Negro no Namíbia. A solução passa necessariamente em se fazer o aproveitamento racional das águas do rio Cunene, grande um rio caudaloso, e que de um lado está a beneficiar a Namíbia. E por que é que este rio também não beneficia a região sul? E que devíamos ter o deserto do Namíbia irrigado para permitir a agricultura familiar. Esta é a única garantia em termos de solução, tal como a Namíbia faz. Na Namíbia hoje desenvolve-se a agricultura extraordinária. A sua população não passa mal como a nossa. Muita gente está exatamente a saltar o rio Cunene para a Namíbia. Portanto, há famílias que estão a andar sem direção, só à procura de melhores condições de vida. Portanto, é bastante preocupante e também um bocado mesmo vergonhoso um país pobre ter que acolher, portanto, populações de um país muito rico.
Francisco Chimbua,
ativista cívico no município de Tumba.
Está em competência do governo no poder. O partido no poder é incompetente. Incompetente por quê? 19 anos de paz. Angola tem 18 províncias. É tão pequeno. A seca está matando as pessoas. E o governo sabe disso. E essa seca não é de hoje. Já faz tempo.
Três anciãos e uma mulher, todos vindos do interior do município do Virei, afirmaram ter morrido nas últimas 72 horas. 7 pessoas por conta da fome.
Veio aqui já para explicar. Já morreu 7 pessoas com fome. É por isso que já chegou aqui na província de Namibe.
Mas onde é isso?
É no Cheque de Mongai. As mulheres são 3, 4 homens. E mais uma caminhotinha mesmo assim.
Uma janjala. Aqui tem um negócio correndo, eu não vou pegar uma loja. Janjala não, eu vou pegar uma loja.
Mas, velho, pode traduzir o que ela falou?
Disse assim, saiu em casa dela a por causa de fome.
Eu não vejo quem vem com a vila, mas sempre é o problema mesmo que me trouxe aqui. É mesmo só de fome, só mais nada. As pessoas lá estão morrendo, na verdade.
O ativista Pedro de Souza.
Enquanto nós não temos um país para todos, um país onde a militância não fala mais alto que a cidadania, nunca teremos soluções em Angola. Então, presidente, os líderes políticos têm que sentar, têm que ouvir mais a sociedade. Nós temos que ter um pacto nacional para dar solução aos problemas do povo. Porque são vidas que estão sendo ceifadas. Quem vai devolver essas 7 vidas por causa da fome? Ninguém. Vamos é criar um pacto nacional. Vamos dar solução nos problemas do povo.
Sem olhar as cores partidárias.
Sem olhar as cores partidárias.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O executivo angolano remeteu já ao Parlamento uma proposta de atualização do valor de pensão dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Pensão essa que está hoje fixada em 23 mil kwanzas por mês. Esta e outras situações têm gerado algum descontentamento entre os eixos militares que aqui e ali vão reivindicando e ameaçando a realização de manifestações públicas. É o caso dos generais e outros oficiais e subalternos na reforma que agendaram para sábado uma manifestação. Os partidos políticos e antigos militares alertam o executivo para o perigo de instabilidade social no país. Manuel José.
A UNITA alerta para o perigo que há em relegar para planos secundários o atendimento aos direitos de pessoas que deram as suas vidas por esta pátria. Secretário-Geral do maior partido na oposição, Álvaro Chico Amanga, adverte para o caminho que se abre para uma eventual instabilidade em Angola.
Estamos com a impressão de que o soldado que ontem usamos para combater, hoje já não é o nosso irmão. É perigoso a estabilidade política e social do país, porque esses indivíduos, se se revoltam, tornam-se um perigo. Porque eles conhecem. Vão surgindo ali e acolá tendências de manifestação. Esperam que saiam um para a rua e depois isso dá outra vez num banho de sangue em prisões ou então um momento das autoridades sentarem-se e resolverem este problema.
A Casa CE, a segunda maior força política na oposição, considera o atual momento dos ex-militares.
Esse é abuso, falta de consideração e dignidade para aqueles que lutaram pela pátria ou os antigos combatentes a quererem fazer manifestações públicas. Isto é extremamente perigoso para a sociedade estável. Os países amigos, os países vizinhos, há manifestações radicais. Angola já não precisa de entrar mais num momento eclipsado por razões sociais.
Alexandre Sebastião André, o líder do grupo parlamentar pela Casa CE. José Sumbo é membro do MPLA e também militar na reforma.
Indivíduos que deram o seu caudal na luta do eleição nacional estejam nessas condições em que se encontram. E nós temos camaradas a passar realmente muito mal, que só vivem mesmo da pensão, não tem mais nada. Só o descontrolo, a colocação deste assunto fora das prioridades, por estar na origem do que estamos assistindo. Fui dizendo a alguns que estão lá em cima, no topo, não pensarem que são os únicos que conhecem, que sabem. Alguém tinha que estar no topo, tem que olhar para trás, quando veio. Se não fizer, um dia a gente tira a escada e fica lá pendurado.
Também ele, general na reforma, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, entende que as manifestações só se verificam se os ex-militares são maltratados.
Comportarem-se conforme vocês estão a comportar, né? Um ato de traição. Todos aqueles camaradas, especialmente aqueles que morreram, ficaram aleijados, as famílias, e não está justo. E não se constrói felicidade em cima da injustiça de quem sofre. E seria muito bom voltassem para trás, que é para corrigir a situação, porque senão não temos outra alternativa. Vamos ter que lutar, né? Lutar contra os colonialistas, os novos colonialistas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Kwanza Sul há um problema comum a muitas outras províncias. Superlotação das prisões, o que, claro está, contribui para doenças e outros males. Foi agora revelado que as cadeias da província estão superlotadas em mais de 50%, Fernando Caetano.
O fato foi tornado público na unidade prisional do Zumbe pelo comissário prisional e diretor do estabelecimento, Manuel Cristóvão Soares.
Nós estamos com 1.147 reclusos. Destes, 381 são em prisão preventiva e 766 são condenados. Fizemos uma substituição por rotação quase de 50%.
E quanto ao que mais preocupa a direção da unidade prisional? O comissário prisional da cadeia do Zumbe, Manuel Soares, é na recepção da visita às instalações por um grupo de mulheres no âmbito da Jornada da Mulher Africana. E depois da interação com as mulheres reclusas na cadeia do Zumbe, a diretora do Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero, Anastácia Solano, mostrou-se preocupada com os casos constatados em que as mulheres reclusas não estão inseridas no trabalho socialmente útil.
A formação profissional é a base para o sustento das famílias. Estando elas aqui, não estão incluídas na área de sapataria, tendo em conta a especificidade da penitenciária, não estão também na agricultura, mas em conjunto podemos analisar elas, pelo menos ter uma área de copicultura, de pastelaria, e também vamos levar como preocupação dentro daquilo que são as políticas do Estado, dentro do combate à pobreza a nível dos municípios, para ver se conseguimos pelo menos kit de copicultura ou kit de pastelaria, para que essas mulheres sejam enquadradas em áreas sociais.
Voz da América, Fernando Caetano, no som.
No jornalismo é necessário ter-se fotografias ou imagens de filme, de edifícios, de ministérios, de instituições públicas, de bancos e outros. Essas fotos ou filmes são necessários para se ilustrar um artigo ou uma reportagem. Mas em alguns países, sendo um deles Angola, fotógrafos e cameramans são muitas vezes interpelados quando tiram essas fotos ou filmam por guardas que, ninguém sabe bem porquê, dizem que não se pode tirar fotos ou filmar os edifícios. Razões de segurança, argumentam alguns, o que, numa era de drones e satélites e de fotos que podem ser obtidas a enormes distâncias com lentes de longo alcance, é uma desculpa absolutamente ridícula. Mas não se pode discutir isso com os guardas, que muitas vezes se tornam agressivos e muitas vezes há agressões e mesmo tensões. Jornalistas que trabalham para a Voz da América já foram muitas vezes alvo dessa situação. Venâncio Rodrigues.
Para o jornalista e investigador angolano Fernando Ngueleng, tirar imagens de uma instituição pública não constitui crime, mas um direito que cada cidadão tem no Estado de Direito.
Em países democráticos, fotografar a polícia, que é um servidor público, enquanto no desempenho da sua função, fotografar é normal, desde que faça no âmbito daquilo que são os direitos também de outrem. O que que acontece em países ditatoriais? São criadas, não leis, regras, e essas regras são passadas de superior hierárquico para o inferior, e depois vem a teoria do o chefe disse, ou são ordens superiores. Essas ordens superiores é que acabam por criar grandes barreiras naquilo que é o direito do cidadão.
Gleng considera, entretanto, que em Angola as barreiras que se colocam ao direito de informar e de denunciar são devidamente orientadas.
É uma violação dupla de direitos. É uma luta. O governo às vezes pensa que quando o cidadão está a denunciar algo, é da oposição, é encomendado. Não, o cidadão quando denuncia, ele quer ver aquilo superado. Este é o problema. O crescimento das liberdades dificultam as ditaduras.
Entretanto, o porta-voz do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, António de Sousa, considera excesso de zelo a atitude dos guardas dessas instituições. A quem responsável defendeu que nestes casos os profissionais devem contactar a área de comunicação e imagem para contornar a situação.
Contactem diretamente, explica, olha, nós somos jornalistas do local tal, estamos a fazer a ABC, e aí vão tratar-se isso conversando com a área de comunicação e imagem, sobretudo quando é filmar, é sempre bom. É difícil, arranjar um ângulo que não permite que vocês sejam impedidos de fazer o trabalho, porque vocês têm acesso às áreas limitadas. Há pessoas que não conhecem isso, os guardas não conhecem isso, não dominam isso, é sempre bom conversar com a área de comunicação.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, em onda curta, onda média. Também em frequência modulada FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia conosco, em frequência modulada FM. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Angola Saúde em Foco. A nossa convidada é a doutora Nádia Camata. Vamos falar de febres hemorrágicas. Se quiser participar, manda o seu nome, número de telefone, uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número no WhatsApp é +1 202 251 9466, ou então manda o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola. E os números são 932-348-698, 993-255-911. Mande o nome, número de telefone, nós durante o programa vamos contactá-lo. Para Malanje, onde 500 mil dólares é o valor do financiamento da cooperação da Suíça para o projeto promovendo a inclusão socioeconómica das mulheres no meio rural. Isso acontece no município do Quela, portanto na província de Malanje, onde está o Isaías Soares.
A iniciativa, que vai reforçar o dinheiro das caixas comunitárias, é da ONG Nacional Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, com vigência de 12 meses e abrange 56 mulheres da Associação Kitwakifikir e do Grupo Kishikano das suas áreas de intervenção. Os dois grupos de mulheres vão receber inputs agrícolas e tecnológicos motorizadas para o transporte dos produtos do campo, motobombas e moageiras para a transformação do bomboio fubá, aluguer de tratores para a mecanização agrícola de 13 hectares e outras ações avaliados em 250 mil dólares norte-americanos. A diretora da ADRA Antena Malanje, Mariana Moita, disse que as coletividades vão criar condições para autossuficiência alimentar.
O projeto visa realizar ações de capacitação em torno da metodologia das escolas no campo do agricultor, formações ligadas à gestão de pequenos negócios.
O grupo de mulheres do Kishikano, com enorme experiência em caixas comunitárias, pela primeira vez beneficia de um projeto de grande envergadura concebido pela ADRA. Coordenadora do grupo, Amélia Baião.
Pessoas que não pertencem ao grupo vão vir moer e vão pagar qualquer coisa, e aquela moeda nós vamos pegar, vamos meter na nossa caixa comunitária. As motobombas vão nos fornecer, regar as nossas plantas, que são as couves, tomate, cenoura, cebola. E quando essas plantas crescerem e tiver desenvolvimento, vamos vender para toda a população.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a final da NBA, agora empatada a 2 jogos cada. Ontem era imperativo para o Milwaukee Bucks ganhar, para não ficar numa posição quase impossível de recuperar. E foi isso que fez, num jogo empolgante, que só foi decidido no quarto período. Com efeito, ao fim de 3 períodos, o Milwaukee Bucks perdia por 82-76, 6 pontos de diferença, depois de se atrasar no segundo e terceiro período. No quarto período, Milwaukee Bucks impôs-se, vencendo por 12 pontos de diferença, o que deu um resultado final de 109-103. A final está agora empatada a 2 jogos cada. Se recordarmos que o Phoenix Suns venceu os 2 primeiros jogos e parecia imparável, Milwaukee Bucks teve até agora uma recuperação excelente. O próximo jogo é no sábado. Vai ser quente. Ontem o melhor marcador foi Devin Cooper, do Phoenix Suns, marcou 42 pontos. Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, não ficou muito atrás. Marcou 40. Em Inglaterra, as autoridades prenderam 4 pessoas por alegados insultos racistas no Facebook, Instagram e Twitter contra os 3 jogadores da seleção inglesa que falharam os penaltis na final do Euro contra a Itália. Os jogadores são Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka. A polícia disse que uma equipa de especialistas está a investigar o caso. Um porta-voz da polícia disse que os agentes estão a contar com a cooperação daquelas plataformas das redes sociais. Entretanto, e ainda de Inglaterra, chega-nos a notícia que o Chelsea está disposto a oferecer 138 milhões de dólares, mais o avançado Tammy Abraham, que diz valer 50 milhões, pelo avançado norueguês do Borussia Dortmund, Erling Haaland. Borussia Dortmund, aparentemente relutante, acaba de vender o outro dos seus avançados, Jadon Sancho, por 110 milhões de dólares, ao Manchester United. Dortmund quer mais dinheiro por Haaland. Entretanto, foi confirmado que o guarda-redes da seleção italiana, Gianluigi Donnarumma, está no Paris Saint-Germain do Neymar. Problema, quem vai jogar na baliza? Keylor Navas ou Donnarumma? Navas, aparentemente, zangado com a possibilidade de ir para o banco. Em Portugal, entretanto, alargam-se as investigações aos dirigentes do futebol. Luís Filipe Vieira do Benfica foi preso e agora os meios de informação portugueses dizem que o Ministério Público está a investigar um negócio efetuado pelo Porto com a companhia Portugal Telecom em finais de 2015 e inícios de 2016. Mais especificamente, está a tentar verificar os indícios de que parte da avultada comissão de mediação do negócio terá ido parar às mãos de familiares de Pinto da Costa, o presidente do Porto. Os negócios, alegadamente, envolvem também uma empresa detida pelo empresário e advogado Bruno Macedo, que foi constituído arguído no caso envolvendo o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Enfim, muito dinheiro no futebol profissional, muita tentação. Em Moçambique deveriam começar a chegar hoje as primeiras tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, para ajudar no combate à rebelião na província de Cabo Delgado, no norte do país. Nessa província, recorde-se, já estão a chegar tropas de Ruanda, que não pertence à SADEC. A chegada das tropas da SADEC permanece ainda rodeada de segredo e incerteza. Ramos Miguel.
Em diversos círculos de opinião tem sido sublinhado o fato de que a vinda de forças internacionais é uma indicação de que Moçambique tem parceiros para cooperar em tempos de crise como a que se vive em Cabo Delgado. Isso é positivo, mas esta questão tem que ser gerida com muita prudência, porque o que se passa em Cabo Delgado é uma espécie de guerrilha e nem sempre se sabe onde é que estão os terroristas. Adverte o analista Moisés Mabunda.
É uma questão que precisa de alguma prudência. É preciso esperar um bocado e ver qual é o comportamento, qual é a atitude da força que vem em nosso socorro. Além de que a própria força precisa de conhecer um bocadinho melhor o terreno. Então essas coisas aconselham a mantermos uma certa prudência sob o risco de criarmos muita expectativa e depois não ser como nós pensamos. E é preciso também gerir esta inteligência que houve na comunicação, ver qual é a estrutura da força, até que ponto está muito bem articulada toda ela.
O grande desafio é esse, como é que vai ser feita a articulação? Vai ser fácil a articulação entre as diferentes forças?
Não vai ser fácil. Estamos a falar de ações militares e ações militares não são empreendimentos fáceis. É preciso muito boa vontade, muita perseverança, é preciso muita paciência de todos os lados. Temos as questões, vamos lá dizer, culturais. Os ruandeses têm a sua cultura de trabalho, de operação. As outras tropas da SADC certamente têm a sua cultura também de operação. Nós, moçambicanos, temos a nossa cultura. Então, é haver muito esforço de uma boa articulação.
O analista Paulo Ash diz por seu turno.
O chefe Estado-Maior das Forças Armadas, o comandante-geral da polícia e talvez também o comandante dos serviços de segurança terão que ser bastante coordenados. Este é um desafio que eu penso que vai ser o maior de todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continua connosco. Continua com a Voz da América.
estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão vespertina. Nos próximos 30 minutos, na companhia de Mariano Bartolomeu na produção, edição e apresentação de Amâncio Miguel, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Organização Mundial da Saúde diz que a China deve explicações ao mundo sobre a origem do coronavírus. Milhares de soldados sul-africanos nas ruas de cidades afetadas por distúrbios e pilhagem, e no Haiti foi preso o chefe de segurança do assassinado presidente Juvenal Moïse. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e na FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, apelou à China para cooperar mais abertamente com as investigações sobre as origens da Covid-19, afirmando que uma explicação é devida aos milhões de pessoas que sofreram e morreram da doença. Numa conferência de imprensa, o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a China tem que ser mais aberta e transparente e fornecer mais dados sobre o que se passou nos primeiros dias após a descoberta do vírus. Adhanom Ghebreyesus disse que a OMS e os seus funcionários continuam em contacto com a China para obter respostas, acrescentando acreditar que haverá uma melhor cooperação no futuro. A OMS enviou uma delegação à China no início do ano que determinou que o coronavírus tinha a sua origem em animais, mas muitos, incluindo o presidente americano Joe Biden, disseram que a investigação foi insuficiente e inconclusiva. 10 mil soldados sul-africanos estavam esta manhã a patrulhar ruas em diversas partes da África do Sul para tentar controlar a onda de violência e pilhagens, disse um membro do governo sul-africano. Ontem, o ministro da Defesa tinha anunciado que 25 mil soldados iriam ser enviados para patrulhar zonas mais afetadas nas províncias do KwaZulu-Natal e Gauteng. Em Joanesburgo e Durban, cidadãos iniciaram a limpeza de ruas em zonas atacadas pelos manifestantes que pilharam lojas e incendiaram edifícios e veículos. Na Etiópia, membros da etnia Amara estão a juntar-se em milícias numa mobilização em massa organizada por entidades oficiais da região Amara para combater rebeldes na região de Tigré. Nesta região, as Forças da Frente Popular de Libertação lançaram ontem uma ofensiva contra forças do governo etíope e milícias amaras no sul do Tigré, que faz fronteira com a região de Amara. No Haiti, o chefe de segurança do presidente assassinado Juvenal Moïse, Dimitri Erard, foi hoje preso depois de não se ter apresentado ontem na Procuradoria-Geral. Porta-voz da Polícia Nacional do Haiti, Marie-Michel Verrier, disse ao jornal americano New York Times que os responsáveis de segurança da presidência foram convocados. Jean Laguel Civil, coordenador de segurança do presidente, também não se apresentou na terça-feira. As autoridades continuam a avançar nas investigações e entre os suspeitos que estão foragidos encontra-se Joel John Joseph, um ex-senador do Haiti. O diretor-geral da Polícia Nacional, Leon Charles, afirmou na noite de quarta-feira que o assassinato de Juvenal Moïse foi planeado em São Domingo, capital da vizinha República Dominicana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se hoje com a chanceler alemã Angela Merkel, naquilo que é provavelmente a última visita oficial de Merkel aos Estados Unidos. Há 16 anos no poder, Merkel planeia reformar-se após as eleições de setembro na Alemanha. Entre os tópicos em discussão está a questão do gaseoduto que transporta gás da Rússia para a Alemanha, algo que os Estados Unidos se opõem, afirmando que põe em risco a segurança europeia ao tornar os países da Europa mais dependentes da Rússia. Um porta-voz de Merkel disse que em discussão estarão também as relações com a China, que mantém fortes ligações comerciais com a Alemanha. Entretanto, na Alemanha, o mau tempo que provocou inundações e o desabamento de casas no oeste do país causou pelo menos 42 mortos, isto segundo um novo balanço divulgado hoje pela polícia e serviços de socorro. A chanceler alemã Angela Merkel declarou-se hoje chocada com a severidade das inundações na Alemanha, disse um porta-voz do governo. A Rússia proibiu hoje a agência de notícias de investigação PROACT, afirmando constituir uma ameaça à segurança nacional. A decisão enquadra-se numa campanha contra meios de informação independentes antes das eleições de setembro e que a Rússia considera serem financiadas pelo estrangeiro para fins hostis. A Procuradoria disse que a PROACT constitui uma ameaça à ordem constitucional e segurança, afirmando ser uma organização não-governamental baseada nos Estados Unidos. As autoridades russas classificaram também de agentes estrangeiros 8 jornalistas, incluindo repórteres da PROACT e da Open Media. O governo de Cuba anunciou o levantamento temporário de restrições às quantidades de alimentos e medicamentos que viajantes podem trazer para o país sem impostos alfandegários, isto numa aparente cedência às exigências dos manifestantes que saíram às ruas em várias cidades na semana passada. O levantamento de restrições estará em vigor até ao fim do ano, caso as autoridades reexaminarem a questão. De momento, contudo, há poucos voos a seguirem para Cuba devido às restrições de combate ao coronavírus, pelo que o impacto da decisão deverá ser pouco. Cerca de 200 pessoas foram presas durante as manifestações e o Ministério do Interior disse que algumas vão ser levadas a tribunal por incitamento à violência, assaltos e danos à propriedade pública. Um conhecido jornalista holandês que investigava crimes no país e que foi baleado na semana passada morreu no hospital, disse a sua família. Peter de Vries foi atingido por 5 tiros quando saía de uma estação de televisão no passado dia 6. A polícia prendeu um cidadão holandês, de 21 anos de idade, que se suspeita ter disparado os tiros, e um polaco acusado de ser o condutor do carro usado para a fuga do atirador. De Vries estava envolvido na investigação de um alegado líder de uma rede de drogas. 2 outros jornalistas que investigavam crimes, Giorgio Karaivaz, na Grécia, e Jan Kuciak, na Eslováquia, foram assassinados este ano.
Em Moçambique, analistas dizem que a presença de forças militares estrangeiras para ajudar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado coloca grandes desafios ao governo moçambicano.
A própria força precisa de conhecer um bocadinho melhor o terreno. Então, essas coisas aconselham a mantermos uma certa prudência sob o risco de criarmos muita expectativa e depois não ser como nós pensamos. E é preciso também gerir esta inteligência que houve na comunicação, ver qual é a estrutura da força, até que ponto está muito bem articulada.
Este um dos tópicos em destaque na reportagem de Ramos Miguel nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em São Tomé e Príncipe, reporta o nosso correspondente Oscar Medeiros, a usurpação de poderes entre órgãos de soberania esteve na origem de várias crises políticas, isto nas últimas décadas. O papel do Presidente da República no regime que vigora no país é fundamental para a estabilidade governativa, dizem analistas entrevistados por Oscar de Medeiros há poucos dias da ida às urnas para a escolha de um novo chefe de Estado. Oscar.
Embora o Presidente da República seja visto como um corta-fitas no atual sistema político santomense, ainda é uma figura com muitos poderes, diz o analista Walter Vera Cruz.
Independentemente de ter aqui por alguns intimidade de corta-fita, ele tem algum peso, não é? Político, principalmente na política externa, tem aqui um papel preponderante na ação. Dentro do país, é o chefe maior das Forças Armadas, tem o poder de vetar e promulgar a lei, não é? E, em alguns casos, de demitir também o presidente, o governo, não é? Para além de nomear o governo. É um cargo de extrema importância numa nação e principalmente num país como o nosso, com um sistema político semipresidencialista, onde a importância extrema, a importância primordial, o fator primordial do Presidente da República é fazer a interligação, ter capacidade de fazer essas interligações entre os poderes, quer o poder executivo, quer o legislativo. Estamos a falar do governo, estamos a falar da Assembleia nesse caso. E não deixando de fora também o Tribunal, com o Tribunal com seus poderes específicos, mas que requer aqui do Presidente da República também o fator árbitro, o fator de harmonização e fator, se calhar, em algumas situações, o fator de pressão para que essas instituições possam trabalhar corretamente.
Por seu lado, o analista Liberato Muniz olha para o presidente São Tomense como uma personalidade com muitos poderes, mas com o dever de congregar a nação, garantindo o bom funcionamento das instituições.
A figura do Presidente da República em São Tomé e Príncipe sempre foi, desde a primeira hora, associada a um governador. Ou seja, é a pessoa que está mais acima de tudo, é a pessoa que se pede responsabilidade. Mas a verdade é que nós sabemos que nós temos um sistema semipresidencialista e a importância do Presidente da República continua a estar muito, muito, muito alta, mas é preciso que ele ganhe a consciência de que ele é mais um elemento de influência, sim senhora, que pertence a uma elite, sim senhora, mas que deve estar junto da população, junto dos governos, junto da Assembleia, junto das instituições do país e primando efetivamente para que ele seja aquele vetor que permita que essas instituições funcionem.
Estes analistas veem que a maioria da população são-tomense continua a depositar toda a confiança na figura do Presidente da República para a resolução dos problemas socioeconómicos do país, apesar de um regime político que não lhe dá poderes executivos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Moçambique aguardava a chegada hoje de militares de países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADC, para ajudar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. A notícia em desenvolvimento foi referência na imprensa sul-africana e portuguesa. Em Maputo, Alfredo Júnior ouviu especialistas de relações internacionais.
Após a cimeira da SADC, decorrida em Maputo, os membros da comunidade dos países da região austral de África decidiram pelo envio de uma força militar conjunta e, segundo a comunicação feita pela secretária executiva do organismo, as Nações Unidas, esse contingente militar deveria chegar ao país a partir desta quinta-feira, 15 de julho. Segundo a imprensa sul-africana, o envio destas tropas foi adiado, sem data, e para os analistas Egna Sidumo e Wilker Dias era previsível, depois dos pronunciamentos da ministra sul-africana da Defesa, que revelou que não foi acordado com o chefe de Estado da região que o apoio do país liderado por Paul Kagame chegasse antes do apoio regional.
Acredito que existe algum problema em termos de comunicação, principalmente para aqueles que serão os líderes, ou quem que será o líder deste movimento, desta força conjunta, vamos assim dizer, porque nós sabemos que ouvimos pelos diversos bastidores a nível da política da nossa região, que a África do Sul tinha essa pretensão em poder liderar aquele que é o grupo da SADC.
Nós achávamos que a vinda das tropas logo imediatamente agora, 15 de julho, era uma vinda muito rápida, principalmente considerando que era preciso avaliar a capacidade interna de cada um dos países e pedir autorização a cada uma dos sistemas internos de funcionamento de cada um dos países.
Este adiamento surge cerca de 5 dias depois de o Ruanda ter enviado cerca de 1.000 homens para Moçambique antes do posicionamento no teatro operacional da Força em Estado de Alerta da SADC, o que para os analistas terá precipitado a posição de adiamento das forças regionais.
Acredito que isto acabou trazendo um certo desconforto, por mais que o Presidente da República tenha transparecido que o país é soberano e está aberto a diversas ajudas.
É real também que o Ruanda, em algum momento, teve algumas diferenças com a África do Sul, que supunha-se ou esperava-se que tivesse um papel muito mais relevante na questão de Cabo Delgado, primeiro porque é o nosso vizinho, depois porque é um dos países mais importantes da SADC, mas essas diferenças, ainda que elas sejam reais, elas não devem refletir no interesse que Moçambique tem de combater o terrorismo.
No entanto, o ministro da Defesa, Jaime Neto, reafirmou que as tropas da SADC estão a caminho de Cabo Delgado, desmentindo o adiamento por questões processuais do lado de Moçambique.
Moçambique já assinou um acordo e o secretariado já está na posse, não é, desse acordo. E os preparativos da SADC estão em curso. Já oficiais em Moçambique estão a tratar da vinda desta força de intervenção da SADC. Então, do nosso lado, em Moçambique, tudo está a postos para recebermos a tropa. Estamos a trabalhar nesse sentido. Então, penso que o que se está a dizer são rumores. não constituiu verdade.
Refira-se que nesta quinta-feira foi dado a conhecer, através do Malawi Voice, de que a SADC rejeitou tropas do Malawi para que fizessem parte da Força Conjunta. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A presença de forças militares estrangeiras em Moçambique para ajudar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado coloca grandes desafios ao governo de Maputo, porque se trata de uma matéria delicada, dizem analistas entrevistados por Ramos Miguel, que advertem que, mal gerida, pode frustrar as expectativas dos cidadãos. Refira-se que havia a promessa, tal como ouvimos na reportagem inicial, da chegada de tropas da SADEC nesta quinta-feira a Maputo. Ramos Miguel.
Em diversos círculos de opinião tem sido sublinhado o fato de que a vinda de forças internacionais é uma indicação de que Moçambique tem parceiros para cooperar em tempos de crise como a que se vive em Cabo Delgado. Isso é positivo, mas esta questão tem que ser gerida com muita prudência, porque o que se passa em Cabo Delgado é uma espécie de guerrilha e nem sempre se sabe onde é que estão os terroristas. Adverte o analista Moisés Mabunda.
É uma questão que precisa de alguma prudência. É preciso esperar um bocado e ver qual é o comportamento, qual é a atitude da força que vem em nosso socorro. Além de que a própria força precisa de conhecer um bocadinho melhor o terreno. Então essas coisas aconselham a mantermos uma certa prudência sob o risco de criarmos muita expectativa e depois não ser como nós pensamos. E é preciso também gerir esta inteligência que houve na comunicação e ver qual é a estrutura da força, até que ponto está muito bem articulada toda ela.
O grande desafio é esse, como é que vai ser feita a articulação? Vai ser fácil a articulação entre as diferentes forças?
Não vai ser fácil. Estamos a falar de ações militares e ações militares não são empreendimento fácil. É preciso muito boa vontade, muita perseverança, é preciso muita paciência de todos os lados. Temos as questões, vamos lá dizer, culturais. Os ruandeses têm a sua cultura de trabalho, de operação. As outras tropas da SADC certamente têm a sua cultura também de operação. Nós, moçambicanos, temos a nossa cultura. Então, é preciso haver muito esforço de uma boa articulação.
O analista Paulo Ash diz, por seu turno, que o grande desafio vai ser esse, o de coordenar as diferentes forças. Isso, sublinha, exige muita prudência.
Haverá um desafio muito grande de coordenar das diversas forças e às vezes com interesses que possam colidir. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o comandante-geral da Polícia e talvez também o comandante dos serviços de segurança terão que ser bastante coordenados para coordenar as outras forças. Este é um desafio que eu penso que vai ser o maior de todos, porque isso vai várias forças com técnicas e formas de operar diferentes.
Mas para Fernando Lima não vai haver muita complicação.
Moçambique terá um papel importante nessa força e nessa articulação.
E no debate sobre esta matéria da presença de forças internacionais de Moçambique tem sido questionado o papel do contingente militar do Ruanda. O analista Gilles Laurciano tem a sua opinião.
Eu acho que os franceses impuseram, que os ruandeses vieram, porque não têm confiança com os nossos homens que estão ali nos campos. Os franceses não têm confiança, aliás, mesmo os nossos generais reconhecem que as fugas de informação é o maior calcanhar daqueles que está a se enfrentar no centro operacional no norte. Eu acho que os ruandeses vêm exatamente para substituir aquela força-tarefa que existe lá. E quem paga aquilo tudo é a própria Total.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Lassana Kassamar reporta que, não obstante a mobilidade no espaço da comunidade ser uma questão dominante nos diferentes encontros, Ana Guiné-Bissau, alguns que destacam o impacto e importância desta organização, Lassana Kassamar.
Os guineenses destacam o impacto e a importância da CPLP para a Guiné-Bissau.
Porque está ajudando os jovens a irem para países como lusófonos sem problema, por exemplo, para Portugal. Agora é com mais facilidade.
É vantajoso se reunirem a nível dessa comunidade e discutirem política linguística para poder promover a língua portuguesa, para que consiga se solidificar nos países da antiga colónia portuguesa.
Pelo facto de não haver tanta intervenção nas áreas da língua portuguesa, isso não retira algo como vantagem.
Ouvido pela Voz América, Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, considera positivo os 25 anos da criação da CPLP.
Sobretudo no que diz respeito à criação de espaços de concertação, sobretudo na relação participação da juventude e também a temática de género e de empoderamento da mulher, no que diz respeito também à questão do ensino superior, ciência e tecnologia, esse intercâmbio, na verdade, foi reforçado.
De referir que certas opiniões têm criticado a comunidade dos países da língua portuguesa de pouco ter feito para tirar vantagens do seu potencial socioeconômico em relação às políticas de integração. Mas Fernando da Fonseca tem uma outra visão.
A CPLP não é uma organização da integração económica, da integração subregional, a exemplo da CEDEAO, da União Europeia. Ela tem um outro caráter. Se a gente for analisar a CPLP, igual a essa organização subregional, aí nós teremos um equívoco, porque aí estaremos a esperar que a CPLP desenvolva política e harmonize uma política que aproxime os países e unificam as políticas. A CPLP não tem que ser vista nessa perspectiva.
Para o jornalista da Rádio Pública Guiné-Bissau, Bakar Camará, além da falta da afirmação da língua portuguesa nas organizações internacionais, nomeadamente na ONU, a CPLP deve reorientar a sua política face aos problemas que os Estados-membros se enfrentam.
Vamos dar um exemplo, caso da Guiné-Bissau, onde a CPLP, ao longo dos 20 anos que a Guiné-Bissau vive numa crise política, governativa permanente, e a CPLP esteve ausente. Nós sentimos apenas a presença da CEDEAO e outras organizações, e estamos a assistir à situação em Moçambique, onde também não se vê uma grande presença da CPLP. E a CPLP deve reformar, deve adequar aos desafios que os Estados-membros enfrentam. Ter capacidade de identificar os problemas e ajudar os Estados-membros a debelar esses problemas.
Era Bakar Camará, jornalista da Rádio Pública Guinense, da Senacsama, para a Voz América.
As mortes por overdose aqui nos Estados Unidos já atingiram em média mais de 10 pessoas por hora em 2020, numa fase em que há uma onda contínua de narcóticos ilegais, muitos deles contrabandeados para o país da América Central.
A guerra contra as drogas nos Estados Unidos completou 50 anos este ano, mas o número de mortes continua a crescer. O CDC acaba de anunciar um recorde de 93 mil americanos que morreram de overdoses em 2020. Muitos narcóticos ilegais são contrabandeados por cartéis baseados na América Latina, supervisionando as operações militares dos Estados Unidos, visando os sindicatos do crime, está o almirante Craig Fowler, o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Ele falou exclusivamente com a VOA durante uma recente viagem ao Panamá.
É uma questão de pressão contínua sobre essas organizações e estamos a fazer a diferença. Mas claramente, quando se olha para as dezenas de milhares que morreram nos Estados Unidos e o impacto aqui nos países parceiros e o impacto que tem sobre a imigração irregular, muito mais precisa ser feito.
Os Estados Unidos e os seus aliados impediram que mais drogas entrassem em 2020 do que no ano anterior, mas as centenas de toneladas métricas de cocaína capturadas são apenas uma fração. E os narcóticos não são a única maneira pela qual esses cartéis causam estragos.
É contrabando de seres humanos, é mineração ilegal, é lavagem de dinheiro, é qualquer negócio ilícito que lhes dá poder e, em muitos casos, eles controlam o território. E eles são assassinos. É de onde? Esta é a região mais violenta do mundo e temos que ter um papel trabalhando juntos.
Os dados mais recentes sobre overdoses chegam quando mais de 1 milhão de latino-americanos morreram de Covid-19. A América Latina e as Caraíbas representam menos de 10% da população mundial, mas viram cerca de 30% das mortes por Covid-19 registadas no mundo. Daniel Erickson é subsecretário de Estado adjunto da Defesa para o Hemisfério Norte.
Eles estão ainda a ter mais dificuldade para responder a alguns dos desafios agora do que aconteceu há um ano.
Na sua primeira entrevista desde que se tornou subsecretário adjunto de Defesa para o Hemisfério Ocidental, Daniel Erickson disse à Voz da América que os Estados Unidos enviaram cerca de 20 milhões de doses de vacinas para a região, com mais a caminho. À medida que a pandemia cresce, a pobreza e a insegurança levam um número recorde de migrantes para a fronteira Estados Unidos-México, especialmente centro-americanos da Guatemala, Honduras e El Salvador, o Triângulo Norte.
É difícil para algumas pessoas na região ver um futuro nos seus países. Então aproveitam a oportunidade para vir para os Estados Unidos agora. E os contrabandistas de seres humanos também aproveitam essa oportunidade, essa nova postura e um novo tipo de retórica vinda de um novo governo. Eu não diria que estamos a repensar as políticas, mas a reconstruí-las. O que o governo está a fazer agora com relação à promoção do desenvolvimento no Triângulo Norte é realmente visto como um primeiro passo no que será um processo de longo prazo, mas também que pode ajudar a resolver esta situação de migração, para que não possa emergir da mesma maneira outra vez.
O governo de Biden anunciou recentemente um plano de ajuda de 4 mil milhões de dólares para a Guatemala, Honduras e El Salvador. Mas os especialistas dizem que os esforços anteriores dos Estados Unidos não conseguiram alcançar os que mais precisam por causa da corrupção e da violência na região.
A Organização Mundial da Saúde alertou que a Covid-19 está a ganhar terreno em África, com aumento em 43% do número de mortos na semana passada. Esta organização acrescenta que o continente registrou 1 milhão de novos casos em apenas um mês, com vários países a enfrentar a escassez de oxigênio e de espaço nos hospitais. Novamente, Álvaro Lugia.
Numa conferência de imprensa virtual nesta quinta-feira, a diretora regional da OMS, Matshidiso Moeti, disse que a África registra o maior número de casos de Covid-19 desde que o vírus atingiu o continente no início de 2020. No mês passado, a África registrou 1 milhão de casos adicionais. Este é o menor período para um aumento de 1 milhão de casos. Comparativamente, demorou cerca de 3 meses para se passar de 4 milhões para 5 milhões de casos. Este ressurgimento é o mais rápido que o continente já viu, disse aquela responsável. A agência afirma que 12 países africanos experimentam uma tendência de aumento do coronavírus, entre eles Argélia, Malawi, Senegal e Zimbábue. Moeti alertou que há alto número de africanos que estão também a perder a vida devido à pandemia. À medida que esse aumento atinge o continente, estamos a testemunhar um custo brutal e as mortes aumentaram vertiginosamente nas últimas 5 semanas. Mais 40% na semana passada. Este é um aviso claro de que os nossos hospitais estão num ponto de ruptura. No total, 153 mil pessoas infelizmente morreram. A África está apenas a 1% abaixo do pico de mortes alcançado em janeiro. O aumento das mortes é parcialmente atribuído à variante Delta, que os especialistas dizem ser a mais transmissível de todas as variantes. Ela está presente em 21 países. A Namíbia é um dos países onde o número total de casos positivos está em declínio. No entanto, mais de 1000 pessoas morreram no mês passado. Ismail Katijai, médico do Ministério da Saúde e Serviços Sociais da Namíbia, explica por que a taxa de mortalidade é tão alta. Uma alta prevalência de comorbidades em algumas comunidades, capacidade limitada de resposta em alguns distritos e regiões para gerir casos graves e um forte lobby de desinformação que trabalha contra o cumprimento das medidas de saúde pública, subutilização dos serviços de saúde disponíveis e ida tardia aos hospitais. Até agora, apenas 18 milhões de pessoas, entre 1,3 mil milhões que vivem no continente, foram vacinadas. Alguns estados atribuem o lento processo de vacinação à escassez de doses de vacina no mercado global. A maioria dos governos africanos flexibilizou as medidas de saúde destinadas a combater a propagação do vírus por razões económicas, e o não cumprimento dessas medidas é responsável pela disseminação da doença. Alguns estados esperam obter centenas de milhares de vacinas nas próximas semanas, à medida que a empresa farmacêutica Aspen, na África do Sul, começa a produzir 400 milhões de vacinas.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão da Voz da América. A Organização Mundial da Saúde diz que a China deve explicações ao mundo sobre a origem do coronavírus. Milhares de soldados sul-africanos nas ruas, cidades afetadas por distúrbios e pilhagem. E no Haiti foi preso o chefe de segurança do assassinado presidente Juvenal Moïse. Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quinta-feira, 15 de julho. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e a nossa emissão pode ser acompanhada no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. Esta emissão é produzida por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, a Organização Mundial da Saúde diz que China deve explicações ao mundo sobre a origem do coronavírus e alerta para a situação em África. Milhares de soldados sul-africanos nas ruas para combater distúrbios e pilhagens. No Haiti, preso o chefe de segurança do presidente assassinado, Juvenal Moïse. Joe Biden reúne-se hoje com Angela Merkel. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho. Hoje a conversa em torno das doenças respiratórias. Isso mais à frente. Por agora, vamos começar em Moçambique, onde aguardava-se hoje a chegada de militares de países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, para ajudar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Esta notícia está em desenvolvimento. Até ao momento, nem o governo moçambicano, nem a SADEC, confirmaram a chegada das tropas, nem também informaram sobre qualquer adiamento. Em Maputo, o Alfredo Júnior ouviu especialistas em relações internacionais.
Segundo a imprensa sul-africana, o envio destas tropas foi adiado, sem data, e para os analistas Egna Sidumo e Wilker Dias, era previsível, depois dos pronunciamentos da ministra sul-africana da Defesa, que revelou que não foi acordado com o chefe de Estado da região que o apoio do país liderado por Paul Kagame chegasse antes do apoio regional.
Acredito que existe algum problema em termos de comunicação, principalmente para aquilo que aqueles que serão os líderes, ou quem que será o líder deste movimento, desta força conjunta, vamos assim dizer, porque nós sabemos que ouvimos pelos diversos bastidores a nível da política da nossa região, que a África do Sul tinha essa pretensão em poder liderar aquele que é o grupo da SADEC.
Nós achávamos que a vinda das tropas logo imediatamente agora, 15 de julho, era uma vinda muito rápida, principalmente considerando que era preciso avaliar a capacidade interna de cada um dos países e pedir autorização a cada uma dos sistemas internos de funcionamento de cada um dos países.
Este adiamento surge cerca de 5 dias depois de o Ruanda ter enviado cerca de 1.000 homens para Moçambique antes do posicionamento no teatro operacional da Força em Estado de Alerta da SADC, o que para os analistas terá precipitado a posição de adiamento das forças regionais.
Acredito eu que isto acabou trazendo um certo desconforto, por mais que o Presidente da República tenha transparecido que o país é soberano e está aberto a diversas ajudas.
É real também que o Ruanda, em algum momento, teve algumas diferenças com a África do Sul, que supunha-se ou esperava-se que tivesse um papel muito mais relevante na questão de Cabo Delgado, primeiro porque é o nosso vizinho e depois porque é um dos países mais importantes da SADEC. Mas essas diferenças, ainda que elas sejam reais, elas não devem refletir no interesse que Moçambique tem de combater o terrorismo.
No entanto, o ministro da Defesa, Jaime Neto, reafirmou que as tropas da SADC estão a caminho de Cabo Delgado, desmentindo o adiamento por questões processuais do lado de Moçambique.
Moçambique já assinou um acordo e o secretariado já está na posse. não é? Desse acordo. E os preparativos da SADEC estão em curso. Já há oficiais de Moçambique que estão a tratar da vinda desta força de intervenção da SADEC. Então, do nosso lado, de Moçambique, tudo está a postos para recebermos a tropa. Estamos a trabalhar nesse sentido. Então, penso que o que se está a dizer são rumores. Não é, não constitui verdade.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Como a Voz da América tem estado a acompanhar há duas semanas, São Tomé e Príncipe está em campanha presidencial. A eleição acontece no próximo domingo. A usurpação de poderes entre os órgãos de soberania tem estado na origem de várias crises políticas nas últimas três décadas. E a três dias da eleição de um novo presidente, o papel do chefe de Estado no regime político em vigor é fundamental para a estabilidade governativa, de acordo com analistas. Óscar Medeiros.
Embora o presidente da República seja visto como um corta-fitas no atual sistema político santomense, ainda é uma figura com muitos poderes, diz o analista Walter Vera Cruz.
Independentemente de ter aqui, por alguns, impedidade de corta-fita, ele tem algum peso, não é? Político, principalmente na política externa, tem aqui um papel preponderante na ação. Dentro do país, é o chefe maior das Forças Armadas, tem o poder de vetar e promulgar a lei, não é? E, em alguns casos, de demitir também o governo, não é? Para além de nomear o governo. É um cargo de extrema importância numa nação e principalmente num país como o nosso, com um sistema político semipresidencialista, onde a importância extrema, a importância primordial, o fator primordial do Presidente da República é fazer a interligação, ter capacidade de fazer essas interligações entre os poderes, quer o poder executivo, quer o legislativo. Estamos a falar do governo, estamos a falar da Assembleia nesse caso. E não deixando de fora também o Tribunal, com o Tribunal com seus poderes específicos, mas que requer aqui do Presidente da República também o fator árbitro, o fator de harmonização e fator, se calhar, em algumas situações, o fator de pressão para que essas instituições possam trabalhar corretamente.
Por seu lado, o analista Liberato Muniz olha para o presidente santomense como uma personalidade com muitos poderes, mas com o dever de congregar a nação, garantindo o bom funcionamento das instituições.
A figura do Presidente da República em São Tomé e Príncipe sempre foi, desde a primeira hora, associada a um governador. Ou seja, é a pessoa que está mais acima de tudo, é a pessoa que se pede responsabilidade. Mas a verdade é que nós sabemos que nós temos um sistema semipresidencialista e a importância do Presidente da República continua a estar muito, muito, muito alta, mas é preciso que ele ganhe a consciência de que ele é mais um elemento de influência, sim senhora, que pertence a uma elite, sim senhora, mas que deve estar junto da população, junto dos governos, junto da Assembleia, junto das instituições do país e primando efetivamente para que ele seja aquele vetor que permita que essas instituições funcionem.
Estes analistas veem que a maioria da população santomense continua a depositar toda a confiança na figura do Presidente da República para a resolução dos problemas socioeconómicos do país, apesar de um regime político que não lhe dá poderes executivos. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje, doenças respiratórias.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português e, como sempre, temos connosco a doutora Graça Matzinha para nos falar sobre saúde. Hoje vamos falar sobre doenças respiratórias, mas antes disso, olá doutora, como vai?
Olá Ana, olá queridos ouvintes, deste lado está tudo bem, espero que os nossos ouvintes também estejam e a Ana também.
Exatamente por aqui, vamos bem doutor, hoje vamos falar de doenças respiratórias, isto a propósito de
do inverno, não é? Do inverno que já está aí para vocês, nós aqui em cima, no outro hemisfério, estamos a entrar no verão. Também há algumas doenças respiratórias, mas elas aparecem mais facilmente no inverno, doutora. E quando falamos de doenças respiratórias, quais são assim as mais vulgares, as mais comuns que aparecem?
Olha, Ana, as doenças respiratórias, para começar, são doenças que afetam as estruturas do sistema respiratório, como a boca, nariz, laringe, traqueia e pulmão. E são doenças que podem atingir pessoas de qualquer idade e que também podem estar associadas ao estilo de vida ou à qualidade do ar. Para o caso específico da sua questão, bem, existem várias doenças respiratórias. Entretanto, há algumas que são muito mais comuns, como a rinite crónica, que é uma inflamação da parte interna do nariz e que é causada por alergia. A alergia pode ser por animais, por pólen, poeira, entre outros agentes alérgicos. E também temos a asma como uma das mais frequentes. Acho que todos nós sabemos que é asma. Se nós não tivermos asma, certamente conhecemos uma outra pessoa que tem asma. A asma é uma doença muito comum, principalmente nas crianças. E esta ocorre devido à inflamação nas partes internas do pulmão. E essa inflamação vai provocar um inchaço e reduz a passagem do ar a nível do pulmão. É uma doença que muitas vezes requer um tratamento imediato porque causa muito sofrimento nas pessoas que têm asma e as pessoas ao redor e que, infelizmente, pode até levar à morte da pessoa que tem asma. Temos também a sinusite. A sinusite também é muito frequente e normalmente é uma condição que tende a ser crónica e a pessoa sente dores na região do rosto, tem muita sensibilidade nos olhos, tem tendência a ter o nariz entupido e tosse bastante e até pode ter dor de garganta. Então, a sinusite também é uma doença bastante comum. E também temos a gripe. Uhum. A gripe também é uma doença respiratória, embora...
Doutora, a doutora mencionou estas doenças respiratórias que se costumam dizer que são as doenças crónicas, né? Que são aquelas doenças que, de alguma forma, nos acompanham durante a vida toda. Mas há, como a doutora ia começar a falar, da gripe, que são descritas como doenças respiratórias agudas, não é? Que aparecem em determinadas alturas do ano ou em determinadas situações, mas que podem ser tratadas e não quer dizer que volte a sofrer delas, mas também se podem depois tornar crónicas caso não sejam tratadas. E uma delas, como a doutora estava a dizer, é exatamente a gripe, não é?
Exatamente. A gripe faz parte das doenças que são agudas e que é uma infecção viral, na verdade, que tem como principais sintomas a tosse, dor de cabeça, a febre e o corrimento nasal. E normalmente as gripes tendem a ser mais comuns ou mais frequentes em tempos mais frios, não é? Portanto, no inverno as pessoas tendem a ter resfriado, que também pode ser confundido com a gripe. E é uma doença também bastante, bastante comum. E depois também, ainda nas doenças agudas, temos a faringite, que é uma infecção que acontece na região do fundo da garganta, que se chama faringe. E nesta infecção a pessoa tem dor para engolir, pode ter dor na região da garganta, tem aquela sensação de estar a arranhar a garganta e também pode ter febre. E temos também nesse grupo as pneumonias. A pneumonia é uma infecção que atinge também a nível do pulmão e pode afetar inclusive os dois pulmões e isto acaba causando uma situação que pode ser moderada ou grave E nos casos em que é grave, pode haver necessidade de esta pessoa estar internada para ter um tratamento mais agressivo. E, infelizmente, a pneumonia também, se não for diagnosticada e tratada atempadamente, pode levar a complicações e essas complicações podem fazer com que a qualidade de vida da pessoa fique bastante afetada.
Aham. Doutora, e lá também, creio eu, a bronquite, não é? Porque, por exemplo, a minha mãe tem o que eles chamam bronquite aguda, que de alguma forma acabou por ficar instalada, pelo menos é o que eles dizem. O que é a bronquite, doutora?
Olha, a bronquite acontece quando os tubos que levam o ar para os pulmões, que são os brônquios, ficam inflamados. Então, é um tipo de bronquite que tem duração curta, mas que, se não for tratada atempadamente ou adequadamente, pode também levar a complicações. E essa doença tem uma particularidade. Os seus sintomas, numa fase inicial, podem ser confundidos com gripe. E isto pode fazer com que não se procure o tratamento atempadamente, porque pode-se assumir que seja uma gripe, enquanto trata-se de uma bronquite que pode levar a complicações.
Doutora, normalmente como é que são tratadas estas doenças respiratórias chamadas agudas? É como a gripe, como a bronquite, como é que se trata?
Olha, depende muito da doença e do quadro que a pessoa vai apresentar. Mas, por exemplo, quando nós falamos de doenças respiratórias, é importante lembrar que há doenças respiratórias que são virais e aquelas que são bacterianas. E, por via de regra, as doenças bacterianas têm que ser tratadas por antibióticos. E, para além dos antibióticos, é preciso administrar outros tipos de medicamentos que são definidos de acordo com o quadro apresentado. E para as infecções virais, pode-se fazer tratamentos também com agentes antivirais, que são os mais indicados para tratar infecções quando se trata de causas virais.
Doutora, quais são, para evitarmos estas doenças respiratórias, qual é a melhor prevenção? Ou medidas preventivas?
Bem, as medidas preventivas são diferentes e dependentes de cada doença em causa, não é? Mas, por exemplo, para doenças como a rinite, em que nós sabemos que um dos principais fatores é a exposição a poeiras ou a pólen, é preciso que naturalmente evite estar em contato com esse tipo de agentes. Há aqui um fator muito importante que é comum para a maior parte das doenças respiratórias, que tem a ver com evitar estar em ambientes aglomerados, porque nos ambientes aglomerados a transmissão de doenças respiratórias é muito rápida, é muito fácil. Então é preciso evitar ambientes aglomerados. Temos que tentar, sempre que possível, estar em locais que tenham algum arejamento. Temos que evitar o contacto ou a exposição a substâncias como o fumo, porque o fumo não é bom para o nosso sistema respiratório, portanto temos mesmo que evitar. E sempre que estivermos diante de pessoas fumadoras, nós temos que, na medida do possível, pedir que as pessoas não fumem perto de nós, porque tornamos-nos fumadores passivos e, infelizmente, acabamos sofrendo também as consequências deste fumo. E outra medida que ajuda bastante na prevenção das doenças respiratórias Nós nos mantemos bastante hidratados, nós temos que consumir bastante líquido, falo concretamente da água, a água ajuda muito a hidratar as vias aéreas e também ajuda a fazer limpeza das vias aéreas. Então é muito importante que nós nos mantenhamos bastante hidratados.
Aliás, uma das coisas que se diz quando alguém está a tossir é oferece água, não é? Portanto, para ajudar a limpar as vias respiratórias. E a tuberculose?
Pois, a tuberculose também é uma doença respiratória. É verdade que não foi aqui mencionada, mas são várias as doenças respiratórias. Vamos sim falar da tuberculose, porque a tuberculose é bastante comum, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, a tuberculose, o que é que é? A tuberculose é uma doença respiratória que é contagiosa e que afeta os pulmões, mas dependendo do grau, também pode afetar outros órgãos do nosso corpo, como os rins, os ossos e o coração. E a tuberculose tem um quadro de sintomas muito típico, que é uma tosse com mais de 3 semanas, algumas vezes pode ser uma tosse com sangue, a pessoa pode se apresentar com dor no peito ao respirar e também tem febre e transpira muito, principalmente à noite. E associado a isso, a pessoa tem uma perda de peso bastante rápida. Em pouco tempo a pessoa perde muito peso e então todos estes sintomas são sugestivos de tuberculose. E quando estamos diante de uma pessoa que tem tuberculose ou que tem suspeita de tuberculose, é preciso que seja diagnosticada e começar o tratamento imediatamente, porque a tuberculose é contagiosa, mas também é uma doença que pode levar à morte muito rapidamente. Por isso é importante que se inicie o tratamento o mais cedo possível.
E que se continue sempre a fazer o tratamento, mesmo que as pessoas se sintam melhor, que é uma das coisas que nós falamos aqui exatamente, é quando as pessoas, sentindo-se um bocadinho melhor, param o tratamento e aí volta quase que à estaca zero. E pronto, doutora, vamos então despedindo-nos do nosso auditório, desejando a todos que tenham aquela semana de saúde, ou o melhor possível. Vamos voltar para a semana, até lá. Estamos juntos, doutora. Espero que esteja bem. Passe uma boa semana, doutora.
Uma boa semana para ti também, nosso querido ouvinte. Voltamos a falar para a semana e até lá, nem mais cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, apelou à China para cooperar mais abertamente com as investigações sobre as origens da Covid-19, afirmando que uma explicação é devida aos milhões de pessoas que sofreram e morreram da doença. Numa conferência de imprensa, o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a China tem que ser mais aberta e transparente e fornecer mais dados sobre o que se passou nos primeiros dias após a descoberta do vírus. Adhanom Ghebreyesus disse que a OMS e os seus funcionários continuam em contacto com a China para obter respostas, acrescentando acreditar que haverá uma melhor cooperação no futuro. A OMS enviou uma delegação à China no início do ano que determinou que o coronavírus tinha a sua origem em animais, mas muitos, incluindo o presidente americano Joe Biden, disseram que a investigação foi insuficiente e inconclusiva. 10 mil soldados sul-africanos estavam esta manhã a patrulhar ruas em diversas partes da África do Sul para tentar controlar a onda de violência e pilhagens, disse um membro do governo sul-africano. Ontem, o ministro da Defesa tinha anunciado que 25 mil soldados iriam ser enviados para patrulhar zonas mais afetadas nas províncias do KwaZulu-Natal e Gauteng. Em Joanesburgo e Durban, cidadãos iniciaram a limpeza de ruas em zonas atacadas pelos manifestantes que pilharam lojas e incendiaram edifícios e veículos. Na Etiópia, membros da etnia Amara estão a juntar-se em milícias numa mobilização em massa organizada por entidades oficiais da região Amara para combater rebeldes na região de Tigray. Nesta região, as Forças da Frente Popular de Libertação lançaram ontem uma ofensiva contra forças do governo etíope e milícias Amaras no sul do Tigré, que faz fronteira com a região de Amara. No Haiti, o chefe de segurança do presidente assassinado Juvenal Moïse, Dimitri Erard, foi hoje preso, depois de não se ter apresentado ontem na Procuradoria-Geral. Porta-voz da Polícia Nacional do Haiti, Marie-Michel Verrier, disse ao jornal americano New York Times que os responsáveis de segurança da presidência foram convocados. Jean Laguel Civil, coordenador de segurança do presidente, também não se apresentou na terça-feira. As autoridades continuam a avançar nas investigações e entre os suspeitos que estão foragidos encontra-se Joel John Joseph, um ex-senador do Haiti. O diretor-geral da Polícia Nacional, Leon Charles, afirmou na noite de quarta-feira que o assassinato de Juvenal Moïse foi planeado em São Domingo, capital da vizinha República Dominicana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se hoje com a chanceler alemã Angela Merkel, naquilo que é provavelmente a última visita oficial de Merkel aos Estados Unidos. Há 16 anos no poder, Merkel planeia reformar-se após as eleições de setembro na Alemanha. Entre os tópicos em discussão está a questão do gasoduto que transporta gás da Rússia para a Alemanha, algo que os Estados Unidos se opõem, afirmando que põe em risco a segurança europeia ao tornar os países da Europa mais dependentes da Rússia. Um porta-voz de Merkel disse que em discussão estarão também as relações com a China, que mantém fortes ligações comerciais com a Alemanha. Entretanto, na Alemanha, o mau tempo que provocou inundações e o desabamento de casas no oeste do país causou pelo menos 42 mortos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No final de março de 2019, o grupo terrorista ISIS, Estado Islâmico em português, sofreu a sua derrota territorial final na Síria. Embora tenha perdido o território que antes controlava e com ele o seu califado fraudulento, ainda não foi totalmente eliminado. Desde que a coligação global para derrotar o Estado Islâmico foi criada em 2014, milhões de civis puderam regressar para as suas casas. O movimento de combatentes estrangeiros do Estado Islâmico para a Síria e o Iraque praticamente cessou. E os principais líderes do grupo terrorista foram capturados ou mortos. Essas conquistas são significativas e um reflexo do que é possível quando nos unimos numa causa comum com um compromisso compartilhado, disse o secretário de Estado Antony Blinken na reunião ministerial da coligação global para derrotar o Estado Islâmico. No entanto, ainda há mais trabalho a ser feito, acrescentou o secretário Blinken. O grupo terrorista e os seus aliados tentam solidificar a sua influência no Afeganistão, continuam a se expandir na região do Sahel na África, estabelecendo afiliados em países como a República Democrática do Congo e Moçambique. A coligação continua o seu trabalho para limitar a capacidade dos terroristas de aumentar os seus recursos financeiros, melhorar a partir de informações sobre terroristas e lutar contra a propaganda tóxica do Estado Islâmico. O secretário de Estado Blinken disse: "Devemos reafirmar o nosso compromisso, inclusive, com a Operação Inherent Resolve, a missão complementar da NATO no Iraque, e com o desenvolvimento da capacidade de contra-terrorismo liderada por civis." Em segundo lugar, acrescentou o secretário de Estado, devemos renovar o apoio da coligação na assistência à estabilização do Iraque e da Síria, para garantir que o Estado Islâmico não tenha um ressurgimento nesses países. Terceiro, os países de origem devem lidar com cerca de 10 mil combatentes estrangeiros e seus familiares alojados em centros de detenção e campos deslocados. Esta situação é simplesmente insustentável, disse o secretário Antony Blinken. Os Estados Unidos continuam a instar os países de origem dos terroristas, incluindo os parceiros da coligação, a repatriarem os seus cidadãos, reabilitar e reintegrar os seus familiares e, quando aplicável, processar combatentes estrangeiros. Finalmente, a coligação deve enfrentar efetivamente o Estado Islâmico, onde recentemente concentrou os seus esforços fora do Iraque e da Síria. Temos que chegar a todos os ângulos possíveis, sublinhou. Os Estados Unidos agradecem a parceria e o compromisso de derrotar o Estado Islâmico em todo o mundo. O secretário de Estado, Antony Blinken, concluiu: fizemos um grande progresso porque temos trabalhado juntos. Então, esperamos para continuar a lutar contra essa organização terrorista até que seja definitivamente derrotada. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quinta-feira, 15 de julho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.